Agora do futebol feminino.
Copa delas.
E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1315 de 2026, que estabelece a Lei Geral da Copa do Mundo da FIFA 2027. A proposta, de autoria do Ministério do Esporte, foi aprovada por ampla maioria e agora segue para a apreciação do Senado Federal. Se aprovado, o texto será encaminhado à sanção presidencial. O projeto recebeu prioridade na tramitação e consolida as regras que irão reger direitos comerciais, operacionais e institucionais do torneio, além de trazer inovações importantes, com destaque para o reconhecimento financeiro às pioneiras do futebol feminino brasileiro. Ela se inspira na Lei Geral da Copa do Mundo de 2014, que também premiou, na ocasião, 51 ex-jogadores e sucessores legais dos campeões mundiais de 1958, 62 e 70. A proposta aprovada regulamenta direitos e deveres da União e da FIFA para a realização do torneio. Ela também consolida aspectos comerciais, de mídia, infraestrutura e organização e incorpora medidas de valorização do futebol feminino e de sua trajetória histórica no país. Um dos pontos centrais do projeto é a autorização para o pagamento desse prêmio de R$500 mil para cada jogadora que participou do torneio experimental da FIFA, realizado na China em 1988, e também da primeira Copa do Mundo Feminina em 1991. Ao todo, cerca de 30 ex-atletas poderão ser contempladas. Brenda Balbi, um prêmio para as pioneiras do futebol feminino.
Legal demais, Lu. Legal demais esse reconhecimento. A gente vê, né, que, de fato, essas atletas... Tem vários documentários, né, que falam, que mostram como tá a vida dessas atletas hoje, dessas mulheres que inspiram, né, tantas gerações e que foram as primeiras ali a vestirem a camisa da seleção brasileira, a representar o Brasil em torneios internacionais. Então, acho que mais do que merecido esse reconhecimento, não só reconhecimento de boca, né, de enfim, mas esse reconhecimento financeiro também é importante demais, porque é isso, né, assim como teve para os jogadores em 2014, os jogadores do masculino, né, e para os respectivos parentes, né, desses jogadores, para as mulheres também eu acho que é uma iniciativa muito importante e um reconhecimento que com certeza vai cair bem demais, não só individualmente falando, mas para a história também, né, para que a gente não esqueça a história que elas fizeram pela gente.
Uma reparação histórica também, né, Rodrigo Ricardo?
Com certeza, Luciana. Um prêmio a essas pioneiras, né, que, como você até me falou, comeram o pão que o diabo amassou no início, quando o futebol feminino é muito mal visto, sem apoio nenhum. Elas estavam lá na China representando o Brasil. Eu acho que é justa também não ser só um reconhecimento de um tapinha nas costas, mas ter realmente um prêmio pecuniário, um dinheiro que valorize isso e que isso possa tramitar o mais rápido possível, né? Passe pelas instâncias que precisam passar até chegar à sanção do presidente Lula e também esses marcos que são necessários para a organização da Copa do Mundo, né? Já é ano que vem, então é preciso que esses marcos, até por uma questão de segurança jurídica, fiquem bem demarcados.
E o detalhe também, Lu, rapidinho, é que a gente vê que enquanto o masculino estava ali sendo tricampeão mundial, pentacampeão mundial, a seleção feminina ainda estava começando, né? A primeira Copa do Mundo de Mulheres foi em 1991, ou seja, ontem, né? Enquanto o Brasil já era pentacampeão, quatro vezes campeão?
Tetra.
Foi tetra em 94.
Né? Tri?
Foi tri em 70, tetra em 94.
Ah, sim, 91, até atravessou 94.
Perfeito, então, mas estava caminhando ali para a sua quarta taça, o futebol feminino estava disputando ali pela primeira vez uma Copa do Mundo em 1991.
E um futebol feminino que foi proibido por 40 anos, sim, né, no Brasil, sim, que levou a toda essa questão, né, desse preconceito todo com a modalidade, então essa reparação aí é muito, muito bem-vinda e que fique um legado bacana também dessa Copa do Mundo para a modalidade e também para a igualdade das mulheres, não só no esporte, né, mas em toda a nossa sociedade. Falando do Brasileirão Feminino, o Grêmio venceu o Bahia fora de casa por 2-0 no jogo que fechou a oitava rodada da competição. A lateral Dani Barão completou 100 partidas nas Mosqueteiras e comemorou o bom resultado e a marca atingida.
Bom, primeiramente agradecer a Deus pelos 3 pontos. Sabíamos que seria um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada, mas graças a Deus a gente conseguiu colocar em prática tudo que a Jéssica trabalhou com a gente, todo o staff também. E eu tô muito feliz por completar 100 jogos com a camisa do Grêmio. Só Deus e a minha família sabe o quanto eu sou grato e feliz por defender essas cores. E agora é pra cima e tentar honrar ao máximo essa camisa e de 100 jogos que possam vir mais. Vamos!
Pelo lado das mulheres de aço, o técnico Felipe Freitas explicou o que deu errado aí na sua equipe na partida de ontem.
A primeira coisa que deu errado foi a relação estratégia, entrega e animosidade, estado de energia para isso. Eu acho que a estratégia era muito clara, a gente demorou para colocar em prática aquilo que a gente colocou, aquilo que a gente tinha que ter feito, foi melhorando ao longo do tempo, então esse foi o primeiro ponto. A gente acaba tomando gol muito cedo e aí isso dificulta bastante. Um outro ponto é essa animosidade que eu falei, essa energia que a gente teve ao longo dos jogos. A gente não começou dessa maneira, ao longo da partida começou a aparecer um pouco mais, mas isso daí também pesa um pouco. Infelizmente, isso talvez acaba sendo construído também por essa, entre aspas, conforto de uma sequência de triunfos, mas é algo que eu tenho certeza que nós aprendemos aí, porque o estado de concentração ele tem que estar 100% o tempo inteiro.
Pois é, acabou então a sequência, né, de 5 triunfos consecutivos do Bahia, que colocaram o Bahia no G4 do Campeonato Brasileiro. Poderia ter assumido a vice-liderança, mas não deu.
Resultado surpreendente, né? Uma zebra tricolor. Mas também um jogo de uma jogadora, né? Um talento individual da Camila Pini, fez 2 belos gols. Mesmo o Bahia sendo melhor coletivamente, tendo mais chance, principalmente na primeira etapa, mas a noite era para ser do Grêmio mesmo.
E fez o gol que Pelé não fez. Camila Pini. E lá depois
do meio campo, depois, né? Já fez um outro gol lá de falta.
Pois
também.
É, Lu. E, cara, eu honestamente também fiquei muito surpresa com esse resultado, né? Mas a fala do treinador Felipe Freitas, no finalzinho, né, da fala dele, ele destaca ali que a sequência de bons resultados podem ter causado
um relaxamento
nessa equipe do Bahia.
Uma confiança excessiva, né?
Pois é, tipo já tá ganho. E aí, meu filho, não tem nada a ganho. Esse campeonato brasileiro feminino não tem nada a ganho. Tudo tá acontecendo. Por isso que eu já convido você que tá ouvindo a gente a ficar de olho aqui na telinha da TV Brasil, porque a gente tá acompanhando todos os jogos, pelo menos 2 jogos por rodada aqui na telinha. Então fica de olho que os resultados eles estão sendo surpreendentes.
É isso. Sexta-feira, às 16h, tem Santos Internacional na tela da TV Brasil. E no sábado, o Bahia volta a campo também por aqui para enfrentar o Palmeiras. Grande jogo também, às 16h. Fica aí o nosso convite.